Aqui em Brasília, o lockdown é pesado. Até 10 horas da noite, a partir de 10 horas da noite, ninguém pode sair na rua. Mas a Câmara e o Senado funcionaram 2 semanas durante o lockdown e os funcionários da Câmara estavam sendo multados, R$ 2.000. E diziam, ah, eu estava trabalhando na Câmara, ah, depois você recorre lá no Detran. R$ 2.000. Então, assim, contra a lei, Câmara e Senado funcionando durante um lockdown do Distrito Federal. Então, lockdown para os outros é refresco, né?
Bom, a gente traz mais um destaque aqui para fecharmos. Um policial identificado como Wesley Soares Góes invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra, em Salvador, na Bahia, e disparou pelo menos uma dezena de tiros na tarde deste domingo. Esse caso, repito, aconteceu em Salvador e vem repercutindo muito nas redes sociais. Diversos parlamentares se manifestaram. Com o rosto pintado, ele gritava palavras de ordem e após 3 horas de negociação com os profissionais do BOPE, ele disparou contra os companheiros e foi morto com ao menos 6 tiros. O acontecimento, repito, foi repercutido por diversos parlamentares nas redes sociais. Um desses, como dissemos mais cedo, a deputada Bia Kicis. Alvo da esquerda, a partir do episódio, um grupo de parlamentares da oposição elabora um pedido de prisão para a parlamentar que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Segundo a esquerda, Bia estaria estimulando o motim da Polícia Militar na Bahia. Marcelo Freixo afirmou que isso é um crime contra a Constituição. Ele também a compara ao colega Daniel Silveira, preso em fevereiro por ordem do STF. Abro aspas. Bia Kicis vai responder no Conselho de Ética por incitar motins policiais contra a ordem democrática. A deputada praticou crime contra a Constituição e, assim como Daniel Silveira, tem que ser acionada no STF. A deputada esclareceu o que pensa sobre o caso nas redes sociais ao explicar o seguinte, aspas, nesta madrugada fui informada de que o PM morto em surto havia atirado para o alto e foi baleado por colegas. As redes se comoveram e eu também. Hoje cedo removi o post para aguardarmos as investigações, inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar, fechou aspas, postagem da deputada Bia Kicis. Fiuza.
Olha, Vitor, eu não acompanhei esse caso, eu vou pular. Assim, eu acho que, é claro, tem os oportunistas de sempre tentando fazer lá a sua demagogia, oportunistas de todos os lados, diga-se de passagem, né? Então, prefiro olhar um pouquinho melhor esses fatos.
Perfeito.
E vou só se você me permite, claro, deixar só um rápido comentário sobre a questão do Rodrigo Pacheco, anterior, que eu acabei não comentando. Digo o seguinte, o presidente do Senado, ele assumiu com um discurso muito positivo, nós torcemos por ele, discurso reformista. A partir daí, ele passou a se dedicar a outros atos que a gente não compreende muito bem. Então, a gente assinala, como, por exemplo, se dirigir a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para requisitar vacinas. Isso foi, evidentemente, uma pirueta, né? Isso não foi, a não ser que ele queira se investir da autoridade de gestor do plano de imunização brasileiro, que ele não é. Então, são esses atos que a gente vai observando, ainda torcendo por ele. Esse fechamento das redes é um direito dele. Ele pode fechar, mas parece ser uma ingenuidade política, né? Hoje em dia, evidentemente, as redes sociais, ainda mais para os políticos, são uma das principais artérias de comunicação com a opinião pública. Ele fechar e se resguardar, isso vai ser muito mal visto. E é claro que o contexto aí tem, além das pressões que não foram justificadas ainda contra o chanceler Ernesto Araújo, não ficou claro, ele veio dizer que é preciso correções de rumo na política externa. Não entendemos ainda qual é a correção. Mas, evidentemente, tem o abaixo-assinado e o jornalista Caio Coppola, que está sofrendo, inclusive, uma campanha covarde de outros jornalistas e dos advogados aí. Ele fez um vídeo parabenizando o presidente Pacheco pela sua postura de receber do senador Jorge Cajuru o pedido, e isso não significa nenhuma ação política contra o ministro Alexandre de Moraes, apenas dando caminho para esse rito. E imediatamente, o jornalista Caio Coppola convidou a manifestações de apoio, né, ao avanço desse processo de exame dos atos do ministro Alexandre de Moraes e o fechamento das redes do presidente Rodrigo Pacheco aconteceu imediatamente depois. Eu não sei se foi consequência disso, mas pareceu, e não é um bom caminho para um político. Ele vai pagar o preço. Eu não exigiria uma revisão, né? Ele não tem o direito, é a rede dele, mas ele é um político. Ele é um político novo e, aparentemente, o senador Rodrigo Pacheco está um pouco assodado em relação a algumas ações. E a gente está aqui observando. Esta ação de trancamento não vai ser nada boa para um político. É a impressão que eu tenho.
Agora são 8 horas e 5 minutos.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Os pingos nos is. Agosil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agosil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agosil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gosil.com.br.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Hoje, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
O bloqueio atmosférico que atuava sobre a região sul do país e impedia o avanço das frentes frias se rompe e agora a frente fria que atuava na região sul parte para o sudeste, bem afastada ainda em alto mar, mas que causa ainda chuva bastante volumosa em áreas do leste do estado do Paraná, também toda a faixa leste do estado de São Paulo e áreas do Rio de Janeiro. A chuva também se espalha para boa parte do estado de Minas Gerais, centro-sul do Espírito Santo e também nas demais áreas do estado de São Paulo, só que com menores volumes acumulados. No sul do país, tem previsão de tempo firme de uma área desde o oeste do estado do Rio Grande do Sul até o oeste do estado de Santa Catarina. Já no centro-oeste, o predomínio ainda é de tempo firme em boa parte da região. É somente em áreas do oeste e noroeste do estado do Mato Grosso que tem previsão de chuva por causa de instabilidades tropicais. Enquanto isso, no nordeste do país também tem previsão de tempo firme em grande parte do estado da Bahia. Enquanto isso, segue chovendo de forma muito expressiva desde o litoral do Ceará até o litoral do Rio Grande do Norte. As temperaturas na manhã desta terça-feira ficam em torno dos 18 graus em Belo Horizonte, 23 graus é a mínima em Cuiabá e 24 graus de mínima no Rio de Janeiro. No período da tarde, as temperaturas seguem bastante elevadas, com exceção da região sul do país. A máxima em Porto Alegre não passa dos 23 graus na tarde desta terça-feira. 23 graus também é a máxima para Curitiba, mas no Rio de Janeiro a máxima é de 33 graus. Na capital paulista, as temperaturas ficam menos elevadas que nos últimos dias. A máxima da capital paulista é de 27 graus nesta terça-feira, 27 graus também em Santana de Parnaíba e em São Bernardo do Campo. O dia começa com 19 e a tarde também faz 27 graus de máxima. Quer saber mais informações do tempo para a sua cidade e todo o país? Então acesse tempoagora.com.br. Samantha Linhares da Somar Meteorologia, agora com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Agora, para fecharmos a economia, aqui em Os Pingos nos is, é hora do Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. Bem-vindo a mais um fechamento Toro de Ouro. Hoje, o Ibovespa alternou entre altas e baixas num dia bem agitado. Os investidores estavam de olho no orçamento, ou melhor, no teto do orçamento. Tá todo mundo preocupado com o estouro do teto. Mas, na verdade, outras notícias chamaram a atenção dos investidores para si no pregão de hoje. Nem a queda de dois ministros hoje foi capaz de derrubar nosso índice. Hoje saíram o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão, e Fernando Azevedo, general do Exército e ministro da Defesa, que também informou hoje que pediu demissão. Disse que tinha certeza da missão cumprida. Mas tudo aparenta ser o início de uma reforma ministerial, tá? O dia começou hoje com a Alemanha em Toro de Ouro. A Alemanha é o carro-chefe da zona do euro, é a locomotiva da Europa. O índice DAX da Alemanha bateu recorde, bateu o máximo histórico, bateu o Toro de Ouro. Teve também um fundo, um hedge fund nos Estados Unidos que quebrou e vários bancos caíram bastante as ações, todo mundo preocupado com isso. O dia foi quente, gente, mas também começou com o mega navio, né? Isso tudo de manhã, que estava encalhado, atrapalhando a passagem de centenas de cargueiros no canal de Suez. Finalmente desencalharam esse trambolho gigantesco, tamanho da Torre Eiffel, tamanho de 3 campos de futebol, tá? E desencalharam ele, agora está fluindo o fluxo ali no canal de Suez, né? Uma das principais artérias logísticas do mundo. Por ali escoam 12% da produção mundial de petróleo. Estava tudo travado, um desespero. Tem gente dizendo que pode demorar até uns 3 meses para que tudo volte ao normal, tá? É importante notar que o minério de ferro, que subiu no meio da madrugada de domingo para segunda, fez a Vale subir, que por sua vez fez o índice da Bolsa subir, tá? O petróleo também subiu hoje, né? O Brent subiu 0,8%. O Brent é o barril de referência para a Petrobras e subiu 0,8% hoje e ajudou a Petrobras a subir. E graças à alta dessas duas ações, a Bolsa não terminou o dia no negativo. O Ibovespa terminou cotado hoje aos 115.419 pontos, com 0,5% de alta, num dia onde o volume da Bolsa foi bem abaixo do esperado, bem abaixo da média, como a gente disse, avisou no setor, por conta dos feriados que foram antecipados. A gente tem visto a televisão, tá tudo lotado nas praias, o interior tá lotado, então as pessoas não estão operando Bolsa, então de férias em outro lugar, longe de São Paulo. O volume da Bolsa hoje foi 25 bilhões de reais que saíram, foram negociados na Bolsa, quando a média diária é 37 bilhões de reais. Já o dólar, tá, ele lá nos Estados Unidos se fortificou frente a todas as moedas do mundo, todas as moedas emergentes do mundo, tá? Os investidores lá fora também estão de olho nas perspectivas de recuperação econômica dos Estados Unidos, que está por vir. Tá todo mundo acreditando nisso, né? Então, eles acreditam que o país vai se fortificar, logo a moeda se fortifica. Mas o nosso dólar real hoje aqui até que se comportou bem. Ele terminou o dia no 0-0, por mais que nos Estados Unidos o DXY, o índice do dólar tenha subido. O dólar terminou a R$5,75, bem como na sexta-feira. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã, bem cedinho, aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, 10 para as 8 da manhã, ou no fechamento Toro de Ouro à tarde, no quadro dentro do Pinozis. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Toro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom, vamos lá aos resultados da nossa enquete desta segunda-feira. Perguntamos hoje aqui: você apoia decretos que reduzem liberdades individuais em troca de suposta segurança sanitária? Foram ao todo 9.252 respostas. 98,7% dos que votaram disseram que não apoiam decretos como esse. Apenas 1,3% dos que votaram apoiam. Muito obrigado a todos que participaram lá no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. A gente vai fechando por aqui a edição desta segunda de Os Pingos nos Is. Quero mandar um abraço aqui pro Goya, nosso operador de áudio, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Goya. O Goya que cuida de toda a parte sonora aqui do estúdio, do áudio do nosso programa. Um abração para você, Goya. Feliz aniversário. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. E daqui a pouco a gente te acompanha no Direto ao Ponto.
Daqui a pouco, com o Luciano Hang.
Bela entrevista.
Vai ser uma boa entrevista. Boa noite, grande Vitor, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Piusa e compadre Zé Maria. Boa noite a você que nos acompanhou até agora.
Nossa voz de Brasília, José Maria Trindade, agora muito elegante no novo estúdio da Jovem Pan na Capital Federal. Tá bonita a casa, hein, Zé? Uma boa noite, uma boa semana. Amanhã tem mais.
Isso, tá bem confortável. Não é como o seu estúdio aí, não, mas estamos a caminho, né? Pois é, e hoje foi movimentado aqui em Brasília, um dia quente, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, grande Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.
Boa noite, Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Valeu, Fiuza. Até amanhã.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Zé. Grande cenário. Obrigado, Ana. Obrigado, mestre Augusto. Bom programa daqui a pouco. E parabéns ao Goya. Vamos em frente e até amanhã.
Valeu, Fiuza. Boa tarde para Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Bom descanso por aí, Ana. Até amanhã.
Até amanhã, Vitor. Para fechar, uma frase aí que combine com a nossa pesquisa, a frase de um pai fundador americano, Benjamin Franklin, que diz que aqueles que abririam mão da liberdade essencial para comprar um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Boa noite, mestre Augusto, Zé, Fiuza, nossa audiência, até amanhã.
A íntegra da edição de hoje de Os Pingos nos Is fica disponível no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Uma boa noite, até amanhã.
I'm trying to have a good time. Cause I'm good now, you ain't mine. Nah, 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 nah. So don't call me up. Sorry, but...
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan. A melhor rádio.
Toca a melhor música.
Stop the clocks, it's a mess.
Jovem Pan.
100,9.
Saturday morning, jumped out of bed. And put on...
100,9. Jovem Pan.